relativamente à forma que, neste caso particular, não é uma questão menor, nem é uma questão menos importante. Temos que lhe dizer o seguinte: o Código de Processo Civil, como saberá, é um código estrutural para a atividade dos tribunais e para a atividade dos profissionais do foro. E não pode ser tratada, como este projeto de lei trata, como uma portaria. Não pode ser introduzido num Código de Processo Civil uma norma que suspende e que permite e que pretende implementar um regime transitório até dezembro de 2023. Isto não é para se fazer num Código de Processo Civil, Sra. Deputada. E, portanto, por estas razões, o PSD não poderá acompanhar. E não pode acompanhar por uma razão maior: é que este projeto de lei não resolve a vida de ninguém, não resolve a vida das famílias que neste momento estão com dificuldades em pagar o seu crédito à habitação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. E agora, para uma intervenção contra-relógio, a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Bruno Dias. É mesmo contra-relógio, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, os senhores deputados, este debate é um exemplo perfeito do que tem sido a atuação do Chega. Falam da classe média e dos problemas que as pessoas enfrentam para propor medidas que garantam os lucros da banca e da especulação e, de tal maneira, reconhecem a posição indefensável que assumem, que a única saída que encontram é agitar o anticomunismo e fazer faltar à verdade. Quando acusam a subsidiodependência de que tanto falam, que nós acusamos diretamente o Chega de propor a subsidiodependência dos bancos.
Tem que
terminar. Porque é dos bancos que estamos a falar. E os bancos suportados com o custo pago pelos contribuintes. É essa a proposta do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Estamos, creio que, em condições de passar para o encerramento, que será feito pelo Grupo Parlamentar do Chega. E dou então a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para este encerramento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixa de ser curioso que quem está preocupado com a subsidiodependência nunca se tenha preocupado dos bancos e de todos os outros, nunca se tenha preocupado com a subsidiodependência dos partidos políticos que vivem à custa dos contribuintes, como é o vosso caso, como é o vosso caso, e com o património imobiliário que têm. Eu teria vergonha de estar a dizer aos portugueses para pagarem mais IMI quando vocês não pagam IMI pelos vossos imóveis. Isso é que é uma vergonha, isso é que é uma vergonha. Meus senhores, Senhor Presidente e senhores deputados, eu sei que custa ouvir, mas é a verdade que as pessoas conhecem e que não têm medo de ouvir. O crédito à habitação vai aumentar em 54%, 54% ao longo de fevereiro, 54%. Uma classe média que sustentou este país, que pagou nomeadamente os vossos e os nossos e os de todos os privilégios do sistema político. Uma classe média que agora é chamada a pagar um crédito que não consegue e que os partidos querem virar a cara e dizer que não queremos saber. Diz a DECO e cito, meus senhores, a linha de renegociação não serve, nem chega. É preciso criar uma linha de financiamento de crédito à habitação por família. Que eu saiba, a DECO não é de extrema-direita nem de extrema-esquerda, é uma associação de defesa dos consumidores. Aprendam e leiam uma vez na vida. Aprendam e leiam uma vez na vida. Uma vez na vida. Uma vez na vida. Senhores deputados, podíamos ir por toda a União Europeia a ver em que países se aprovou e se apoiou ou se apoiaram medidas ao crédito à habitação. Neste momento as famílias não conseguem pagar os seus créditos à habitação. E o que os senhores estão a dizer é que é populismo, é perigoso, como diz o PSD. É muito arriscado, diz a Iniciativa Liberal. O que é melhor? É a classe média despejada, na rua, assim, à nossa vista. Comerciantes, homens e mulheres que trabalharam a vida toda nos serviços, na hotelaria, no turismo, na restauração, nas pequenas empresas. Que solução lhes damos? Rua. Despejados. É isso a solução que o sistema político, que viveu de privilégios, toda a vida agora dá aos seus concidadãos.
Sr. Deputado, tem que concluir.
Senhor deputado, vou terminar, Sr. Presidente, vou terminar. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa, que é um mundo que nos distingue. Eu não sei a que é que se refere quando fala dos ataques ao Estado de Direito e da crítica e da destruição da democracia. Sabe o que é que destrói mesmo, Sr. Deputado? Posso dizer-lhe isto, de colega para colega, olhos nos olhos e sem nenhum receio, é isto, Sr. Deputado. Sabe o que é que destrói a democracia? É corrupção atrás de corrupção e incompatibilidades atrás de incompatibilidades que todos os dias...
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Este governo, vou terminar. O que destrói a democracia é um governo que todos os dias traz novos casos de incompatibilidade, que todos os dias nos afunda em escândalos de corrupção. Bem. Isso é que destrói o Estado de Direito, não é o Chega que o faz. Muito obrigado. Bem.
Com esta intervenção do Sr. Deputado André Ventura, encerramos o ponto 2 da nossa Ordem de Trabalhos. Passamos agora para o ponto 3 da nossa Ordem de Trabalhos, que é o projeto de lei número 233/15 do PCP, que reduz as comissões bancárias e alarga as condições de acesso e o âmbito da conta de serviços mínimos bancários. Este projeto de lei do PCP arrasta diversas iniciativas que vou referenciar. O projeto de lei número 465 do PAN, o projeto de lei número 466/15 do PAN, o projeto de lei número 468/15 do Chega, o projeto de lei número 475/15 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei número 476/15 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei número 477 do Bloco de Esquerda. Assim sendo, para fazer a apresentação do projeto de lei 233/15 do PCP, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Muito bem.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o valor das comissões bancárias não parou de aumentar ao longo dos últimos anos. Perante a inação do Banco de Portugal e de vários governos, assistimos a este paradoxo. Os bancos fecham balcões, têm cada vez menos trabalhadores, os serviços são cada vez mais digitais, com muito menos custos operacionais, e ao mesmo tempo que reduzem os custos, os bancos cobram mais por menos serviço, aumentando as comissões pagas por todos os clientes bancários. Nos últimos 10 anos, segundo a DECO, os custos com uma conta à ordem aumentaram 50%. No mesmo período, os bancos fecharam metade dos balcões e despediram quase 20 mil trabalhadores. Segundo paradoxo, durante vários anos, a banca justificou o aumento das comissões bancárias com a baixa rendibilidade associada à política de juros baixos ou mesmo negativos do BCE. Ora, neste momento em que os juros sobem em flecha, qual é a desculpa? Qual é a desculpa dos bancos para que continuem a anunciar aumentos das comissões bancárias? O que os bancos deviam estar a fazer e que o Banco de Portugal deveria impor era repercutir estes aumentos de juros nas contas de depósito a prazo a favor dos clientes. Deviam pagar juros a quem tem dinheiro no banco, em vez de continuar a aumentar as comissões. Mas, em vez disso, por exemplo, o Novo Banco, que teve lucros de 430 milhões de euros até setembro, o triplo do ano passado, já anunciou que vai aumentar as comissões cobradas aos clientes no ano 2023. Quanto ao Banco de Portugal, continua a comportar-se como um mero observatório de mercado. A proposta do PCP tem três objetivos. Em primeiro lugar, acabar com as comissões de manutenção de conta. Desde 2015 é proibida a cobrança de comissões sem que haja um serviço associado. Ora, a comissão de manutenção de conta é isso mesmo, uma comissão pelo facto de se ter a conta no banco e não por nenhum serviço concreto, até porque depois todos os outros serviços bancários são pagos à parte. São 60 a 70 euros por ano que todos os clientes pagam, e nem sempre foi assim, para engrossar os lucros da banca. Em segundo lugar, impedir a cobrança de comissões pelo levantamento de dinheiro ao balcão. Procuramos assim responder a um problema que afeta uma parte da população, que ao levantar a sua baixa pensão ou o seu baixo rendimento, se vê confrontada com comissões que por vezes são da casa das dezenas de euros por cada operação. Por fim, propomos alargar o âmbito da conta de serviços mínimos bancários. É preciso reabrir este assunto como uma forma mais eficaz de reduzir o nível de comissionamento da banca. Se a proposta do PCP for aprovada, passa a haver a possibilidade de cada cidadão ter uma, e apenas uma, conta de serviços mínimos bancários, acabando com a exclusão de quem tenha outras contas bancárias, nomeadamente associadas ao crédito à habitação. Propõe-se ainda a retirada da limitação do número de transferências interbancárias, que também afasta muitos clientes desta conta de serviços mínimos bancários. Fez bem o PCP em agendar este projeto, levando a que vários outros partidos apresentassem também iniciativas que vão no sentido de limitar várias comissões bancárias hoje em vigor. A proposta do PS tem aprovação garantida e, portanto, ficamos satisfeitos que alguma coisa saia deste nosso agendamento. Mas deixamos aqui um desafio ao PS. Perante o abuso generalizado das comissões bancárias, está ou não o PS disponível para ir além de medidas que são importantes, mas que são muito limitadas face à dimensão do problema, e trabalhar na especialidade para aprovar medidas com forte impacto para os consumidores, como aquelas que o PCP aqui apresenta? Fica o desafio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Eu quero aqui penitenciar-me porque omiti o projeto de lei número 479/15 do Partido Socialista, que também é arrastado neste debate do nosso ponto 3. E de imediato dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para apresentar os projetos de lei número 465 e 466. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em 2020, um amplo consenso permitiu a este Parlamento aprovar uma iniciativa do PAN e de outros partidos que pôs fim à cobrança de um conjunto de comissões bancárias abusivas aos titulares do crédito à habitação celebrados depois de janeiro de 2021. Falamos de comissões abusivas porque são comissões que não têm qualquer serviço prestado pelo banco em contrapartida ao respectivo pagamento, como é o caso da comissão para o processamento da prestação. Com esta lei, o Parlamento fez a diferença na vida de 705 mil famílias, permitindo-lhes poupar ao ano um global no total de 15 milhões de euros. Hoje o PAN quer continuar a fazer a diferença na vida das pessoas e pretende que esta lei chegue às famílias que não foram abrangidas em 2020. São 5 milhões de contratos de crédito, incluindo crédito à habitação, que todos os meses têm de pagar a comissão para o processamento da prestação. Como tem dito a DECO, esta situação é injusta e traz uma desigualdade que poderíamos evitar. Uma comissão não pode ser só abusiva para alguns contratos. Por isso mesmo o PAN quer que a lei de 2020 se aplique a todos os contratos de crédito, independentemente da respectiva data de celebração. Com esta medida, daremos às famílias com créditos anteriores a 2021 uma redução mensal de encargos com a prestação na ordem de 2,65 euros. Num contexto de subida abrupta das prestações, estes 2,65 euros podem fazer a diferença, não tenhamos ilusões. Por outro lado, queremos também dar mais garantias às pessoas com contas de serviço mínimos bancários. Para o PAN, não faz sentido que os titulares destas contas tenham limites mensais e anuais para transferências bancárias por home banking e por MBWay, num claro incentivo ao uso de dinheiro vivo. A colocação de limites às transferências por estes meios afigura-se como incoerente com as restrições de pagamento em numerário que nos últimos anos têm vindo a verificar e a aprovar em diversas leis nacionais e que se tem previsto também em legislação europeia. Por isso mesmo, e porque esta não é uma alteração com grande impacto para a banca e porque estamos em querer que assegure a estabilidade deste regime legal, pretendemos simplificar este regime, pondo fim aos limites para a transferência para home banking e para o MBWay. Senhoras e senhores deputados, para concluir, este debate traz muitas iniciativas positivas e seria bom que todas elas pudessem chegar à especialidade, dando assim a possibilidade às famílias de verem aliviados os seus encargos mensais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Agora, para apresentar o projeto de lei número 468, tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. O aumento do custo das comissões bancárias tem gerado uma onda de protesto transversal aos vários setores da sociedade. O agravamento destas comissões ocorre numa vasta gama de produtos bancários que vão desde as contas de posse à ordem até às contas de gestão de ativos. Na realidade, é que desde a crise do subprime, a banca teve necessidade de alterar o seu modelo de negócio. O forte abrandamento da atividade de intermediação financeira sentida nos tempos pós-crise, acompanhada de taxas de juros historicamente baixas, assim como a imposição de requisitos de capital e de rácios de alavancagem cada vez mais exigentes, levaram os bancos a procurarem novas fontes de receita e ao consequente aumento das comissões. A verdade é que após várias recapitalizações, a banca portuguesa precisava mesmo